Eduardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Ah, que revolução foi a Revolução de 17! Que revolução foi a Revolução de 17! A mãe de todas as revoluções, a única e verdadeira e autêntica revolução, o resto é cópia. Que Revolução Francesa, que Revolução Cubana, que Revolução Chinesa, que Revolução Farroupilha, essa falcatrua que foi a Revolução Farroupilha, que Inconfidência Mineira, a maior, a mais ousada, a mais efetiva e a mais duradoura das rebeliões contra a monarquia portuguesa foi... Contra a monarquia portuguesa? Claro, cara, contra a monarquia portuguesa. Que Revolução de 17 que tu achou que eu tava falando? Canal Buenas Ideias não é comunista? O canal Buenas Ideias é de centro. O canal Buenas Ideias é equilibrado, é ponderado. E o canal Buenas Ideias é sobre o Brasil. Então é claro que nós estamos falando da Revolução Pernambucana de 1817, 100 anos antes daquela barbárie russa, a maior, a mais efetiva, a mais ousada, a mais radical e a mais duradoura, tanto é que durou 3 meses, rebelião contra a monarquia portuguesa. E no que resultou? Resultou em chongas, a não ser, é claro, num mito historiográfico e na decisão 100% comunista, socialista, dos membros do canal Buenas Ideias. O canal Buenas Ideias, você sabe, é uma realeza, é uma monarquia, né? Tem rei, mas mesmo assim é um déspota esclarecido e ele ouve o que os seus súditos têm a dizer. E no último episódio do mês, a gente sempre atende à vontade dos súditos. E os súditos servis e inteligentes do canal Buenas Ideias decidiram o quê? Que o episódio desse último mês, desse mês de fevereiro, seria a Revolução Pernambucana de 1817. Então vem tomar uma cana e ver a Revolução Pernambucana entrar pelo cano. Foi bacana? Ou foi sacana a tal Revolução Pernambucana? Eu amo as minhas rimas. Entra ano, sai ano e as rimas cada vez melhores. E não só as rimas, cara, também as manias, as idiosincrasias do canal Buenas Ideias. Mas nesse caso específico, eu preciso te garantir que esse episódio sobre a Revolução Pernambucana de fato tem que começar com a separação dos continentes. É verdade. Porque quando os continentes estavam juntos e se separaram, o que aconteceu? A parte mais proeminente, a barriga, ou o peito inflado do Brasil ficou qual? O Nordeste. Ficou a parte mais próxima da Europa, de onde vem toda a civilização, de onde vem todos os bens, de onde vem todos os males. E além de tudo, formou-se, especialmente na região que depois viria a ser Pernambuco, a Zona da Mata e o seu riquíssimo solo de Mazapê. E o seu solo de Mazapê se revelou como o melhor lugar do mundo para plantar cana-de-açúcar, essa maravilhosa planta, essa planta que não é nada voraz, que não suga nada da terra, que plantada com todo o amargor do mundo, retribui com doçura. Exato. E aí os portugueses, os luso-brasileiros começaram a plantar cana, originalmente, inclusive, em Pernambuco, 1532, ali com Duarte Coelho, papapá, enriqueceram com açúcar, né? Se bem que esses usineiros nunca enriqueceram direito, estão sempre devendo pro governo, sempre devendo pro erário, sempre pegando empréstimo, né? Mas daí chamaram a atenção do mundo e foram invadidos pelos holandeses, ocupação holandesa. E aí, depois daqueles anos todos de ocupação holandesa, os holandeses acabaram sendo expulsos num movimento nativista, bravio, extraordinário, fantástico, liderado por um monte de usineiro em dívida com a Companhia das Índias Ocidentais. E justamente por estarem em dívida, devendo um dinheirão, é que lideraram um movimento que passa para a história como uma coisa de grande bravura, etc e tal, papapá. E aí, um movimento nativista de liberdade, viva o Brasil, os holandeses são expulsos. não é? E aí o povo pernambucano, o mais altivo povo do Brasil, aquele, uma espécie assim de gaúcho do Nordeste, dupla ofensa. Ofende um e ofende outro. O canal Benas Ideias adora ofender. Não, mas agora sério, falando sério. Todo o orgulho de Pernambuco. Pernambuco, super bairrista, super orgulhoso. Tem porquê, ok, legal, dou força. Continuamos adiante. De onde é que vem esse orgulho pernambucano? Vem muito desse movimento de expulsão dos holandeses. E se diz, inclusive, o maravilhoso Evaldo Cabral de Melo, talvez o maior historiador vivo, junto com o grandioso Alberto Costa e Silva, diz, de fato, que foi quase que um acordo tácito, que Portugal continuou sucerano da coroa portuguesa, da monarquia portuguesa, por decisão própria, porque se separou, conseguiu expulsar os holandeses sem a ajuda da coroa. Evaldo, tu é maravilhoso, tu é o maior de todos, tu é fantástico, mas não foi bem assim, né? Tanto é que tem vários textos da época de desembargadores, e o canal Benas Ideias só confia em desembargador. Tu é desembargador, Evaldo? Tu não é desembargador. E aí, um monte de analistas da época de fato dizem, ensinando e introjetando uma versão parcial e equivocada da história, eles acham e incutiram no povo a ideia de que Pernambuco era independente e que tinha expulsado os holandeses sem a ajuda da coroa portuguesa. O que não é bem verdade. Mas o que interessa, às vezes, é o imaginário. E no imaginário pernambucano, isso era verdadeiro. E teve um lado que era verdadeiro. Então, ok, vamos em frente. É esse o caldeirão, esse sentimento nativista que dá origem em Pernambuco a movimentos separatistas, que nem depois daria no Rio Grande do Sul. É diferente, mas é parecido, né? E aí chega a família real no Brasil, em 1808. A família real, você sabe, chega com um monte de cabides de emprego que tem que ser ocupados. E o rei Dom João, que não era rei, o príncipe regente Dom João, manda um monte de aspones para lá governar a capitania de Pernambuco. E os pernambucanos não gostam nem um pouco disso. E aumenta os impostos lá em Pernambuco. E ainda um dos impostos era um imposto particular que eles tinham que pagar para subsidiar a iluminação pública do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ficava com aquelas luzes bruxuleantes e tremeluzentes vindas do chamado óleo de peixe, né? Que era o óleo das baleias, né? Porque tinha uma época que tinha engarrafamento de baleia na Baía de Guanabara, né? Foram todas mortas para dar óleo de peixe, que era aquele óleo ali de baleia que botava aquela luz bruxuleante nas ruas antes escuríssimas do Rio de Janeiro. E escuríssimas continuaram as ruas do Recife e de Olinda. Recife e Olinda juntos tinham 40 mil habitantes em 1817, porque nós vamos chegar logo em 17, mais ou menos a mesma coisa que em 1808. E o Rio de Janeiro tinha 60 mil. E Pernambuco era a província mais rica, ou uma das mais ricas, no mínimo entre as três mais ricas do Brasil, talvez alguns dizem até que a mais rica, eu duvido, mas tudo bem, do Brasil nessa época. Por causa do açúcar. Sim, um pouco por causa do açúcar, mas muito por causa do algodão. Do algodão. O algodão, que era, você sabe, a matéria-prima originária da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial é basicamente uma revolução das máquinas têxteis. A máquina têxteis precisava de algodão. O Pernambuco produzia algodão de boa qualidade e começou a exportar em massa para a Inglaterra, para a França e para os Estados Unidos. Né? Além de exportar açúcar. Inclusive é interessante que o norte de Pernambuco era mais do algodão e o sul do Pernambuco, reacionário, retrógrado, era mais do açúcar. E tu vai ver as consequências que isso vai ter quando chegarmos lá na tal Revolução Pernambucana, que ainda não eclodiu. Estamos apenas no caldeirão burburante. Ó, vê o caldeirão, olha o caldeirão burburando. E aí o Dom João bota esses aspones lá para governar a capitania no lugar de pernambucanos, nativos, aumenta os impostos, né? E há uma graça, com dois S, não com C cedilha, a insatisfação em Pernambuco, né? E aí, Pernambuco, além de tudo, começa a ter ideias. Não se deve ter ideias, cara. Ideias é uma péssima ideia. É uma péssima ideia ter ideia. E de onde é que vêm as ideias? As ideias, em geral, vêm dos livros e do iluminismo. Então houve todo aquele movimento iluminista na Europa, que acabou resultando, de certa forma, na Revolução Americana de 1776. Pernambuco tinha essas relações com os Estados Unidos. Na Revolução Francesa, no absurdo da Revolução Francesa de 1789, não é? Aí surgem as casas maçônicas e aí surge a maçonaria em Pernambuco, né? A sociedade secreta Aerópago de Itambó. Tu vai me dizer agora que tu não sabe o que é aerópago? O que é aerópago? Como é que tu não sabe o que é aerópago, cara? Todo mundo sabe o que é aerópago. Aerópago era um tribunal impoluto que jamais errava, que nem o canal Buenas Ideias, que ficava no sopé da Acrópole, em Atenas, que julgava questões basicamente religiosas sem jamais errar. Aerópago de Itambó, né, que era uma casa maçônica, uma sociedade secreta, onde as pessoas começaram a ler, começaram a ter ideias iluministas, ideias separatistas, ideias revolucionárias. Não se deve ter ideias revolucionárias. É aí. Chega em Pernambuco um cara chamado Domingos José Martins. Cara, Domingos José Martins é uma figura bem interessante, né? Porque tu sabe que tu vai estudar essas revoluções assim, os caras não são tão interessantes. E essas revoluções não são tão interessantes assim quanto parecem, a não ser no imaginário. O canal Buenas Ideias apoia o imaginário das revoluções. A realidade é outra coisa, o que interessa é o pôster. No pôster, a Revolução Pernambucana é muito legal. E nesse outro pôster aqui, ó, está o Domingos José Martins, que era um cara, nascido, era capixaba, nasceu no Espírito Santo, mas estudou onde? Na Inglaterra. Estudou nesse país superior, na Inglaterra. E voltou e se estabeleceu em Pernambuco. Era um comerciante cheio de ideias, um comerciante de algodão, né, que exportava algodão lá para a Inglaterra, e veio cheio de ideias libertárias. E tem um lance sensacional com relação a ele, que ele andava abraçado em pretos e pardos e acreditava na igualdade entre os homens, não é? E aí ele se juntou com o padre João Ribeiro, né, que era o padre lá do Aerópago, era um padre maçom, era um padre esclarecido, era um padre letrado, era um padre comunista, e e aí se juntou com outros caras lá, menos importantes, e se juntou e entram nessa parada outros padres. Tanto é que a Revolução Pernambucana já foi chamada também de a Revolução dos Padres, porque tinha o padre Roma, depois eu falo sobre o padre Roma, tinha o padre Miguelinho, tinha o vigário Tenório, que caiu no conto do vigário, né? E tinha outros comerciantes mais esclarecidos, tal, ali, papapá, e começou aquela fervilhança, e o que aconteceu? Foram denunciados, foram delatados, teve um dedo duro. E aí, o governador de Pernambuco, Caetano Pinto Montenegro, apelidado de Pinto Velho, ou de Pinto Mole, assim chamo eu, que um contemporâneo chamou de fleumático, inepto e frequentemente indeciso na hora em que deveria tomar decisões, né? Mas ele tomou uma decisão. Ele ouviu falar que tinha uma conspiração, mandou os caras lá no lugar onde o Domingos Martins e os padreco, tudo lá, se reuniam, né? E pá! Esteja preso! Deu voz de prisão pros caras. E havia um outro cara, um militar, claro que tem sempre militar envolvido nessas conspirações, e esse militar era um capitão. Agora me diz se dá para confiar em capitão. E o capitão se chamava José Barros Lima. E quando no quartel ele tomou voz de prisão de um brigadeiro prendendo um capitão. Faz todo sentido, uma questão de hierarquia. O brigadeiro se chamava Bárbaro de Castro. E os dois tinham um apelido. O apelido do Barros Pinto era o Leão Coroado. E o apelido do brigadeiro era Pentelho Barrão. É verdade, é verdade. Leão à nossa esquerda. Leão Coroado. Uau. E à nossa direita, Pentelho Barrão. Teu pentelho na garganta, Barrão. E aí, quando o Pentelho Barrão dá voz de prisão pro leão coroado. O leão coroado saca da espada e clá, mata o brigadeiro na frente de todo mundo. E aí os outros militares que eram favoráveis a ele se sublevam, saem correndo pela rua e é deflagrada a Revolução Pernambucana de 1817. Foi assim que foi deflagrada a Revolução Pernambucana de 1817, 6 de março de 1817. Ela ia ser deflagrada na Páscoa, ainda não tinham chegado na Páscoa, os ovinhos da Páscoa ainda não tinham dado pintinhos. E aí se precipitou e não virou uma inconfidência mineira, uma conjuração mineira, porque não teve o Silvério dos Reis, porque não teve Tiradentes e porque os caras reagiram à prisão. E aí tomam o poder e declaram Pernambuco uma república separada do Brasil. Né? E não faz uma constituição, mas faz uma lei orgânica. É uma lei orgânica que proíbe o uso de aditivos alimentares e, acima de tudo, de agrotóxico. Portanto, a primeira coisa que eles fazem é prender a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Vai presa, Tereza Cristina. Lei orgânica. Uma lei orgânica. Né? E começam uma pré-constituição e decidem, começam a discutir, vamos libertar os escravos ou não vamos libertar os escravos? Igual que viria a acontecer na Revolução Farroupilha, né? Vai libertar escravo, ho, 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 país escravista. O Domingos, José Martins, queria libertar os escravos, outros queriam libertar os escravos. Até alguns dos plantadores de algodão, exportadores de algodão, já ligados lá em Manchester, em Liverpool, nos Beatles, queriam na Hacienda lá, sabe, em Manchester, no New Order, achavam que dava para abolir a escravidão e ter o trabalho assalariado. Mas o que que tu acha dos usineiros lá do Sul? Não queriam. Mas de início todos meio que apoiaram, tal, papapá. E aí o governador fugiu lá pro Forte Brum, que fica no bairro do Recife. A insurreição tinha se dado no bairro Santo Antônio, né, que é o bairro popular. E aí os portugueses, tal, chamados de marinheiros, e os outros chamados de mazombos, porque esqueci de falar, essa era a briga dos pé-rapados, como eram chamados os brasileiros, contra os pés de chumbo, como eram chamados os portugueses. Os dois eram ofensivos. E os brasileiros eram também chamados de mazombos e os outros eram chamados de marinheiros. Os marinheiros todos fugiram, né? O governador fugiu lá e se refugiou no Forte de Brum e tentaram derrubar a ponte que unia o bairro de Santo Antônio ao bairro do Recife. E aí chega o tenente Rebelo, e o tenente Rebelo, que tinha olhos de águia, dá um só tiro e pá! Tipo num jogo de boliche, assim, prrr, derruba todos os peões que eram os soldados legalistas, né? E não deixam derrubar a ponte e tal, papapá, tomam o bairro do Recife também, mandam o governador de volta pro Rio de Janeiro, onde ele seria punido e depois despunido, né? E tomam o poder. Que maravilha! Tipo assim, Fidel e Che Guevara descendo da Sierra Maestra e tomando Havana, expulsando aquele canalha, daquele Fulgêncio Batista. Estamos juntos. Verdade, estamos mesmo. E aí, tal, ou tipo assim, a tomada do Palácio de Inverno em São Petersburgo, né? O Mao Tse Tung, depois da longa marcha, chegando em Pequim, uma maravilha. Vai dar tudo, tudo, tudo certo. E aí, tem um lance bem legal, que eles vão lá e tomam o erário, todo o dinheiro, eles tomam todo o dinheiro dali. Bom, aí as notícias chegam no Rio de Janeiro, cara, e o rei Dom João adia a sua aclamação, o primeiro rei europeu que ia ser aclamado no Novo Mundo, ia ser uma festança, ele cancela a festança. A princesa austríaca Leopoldina, que ia vir para o Brasil, adia um pouco a saída de sua viagem por causa dos rumores. E nos Estados Unidos, eu vou fazer só para os membros esse episódio, vou falar só para os membros qual foram as repercussões que teve nos Estados Unidos. Porque tinha um outro cara que eu ainda não falei, o chamado Cabungá, Cruz Cabungá. Cruz Cabungá! Isso não é nome? Isso é que é o nome. Que era um mulato farrista de vida airosa, né? Ligado a um militar que está ligado ao movimento desde o início e que é mandado como embaixador da República de Pernambuco para os Estados Unidos. E encontra, inclusive, o Quincy Adams, ex-presidente dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos já tinha criado o seu primeiro consulado, o primeiro consulado dos Estados Unidos na América Latina foi em Pernambuco, por causa dessas ligações ali do algodão, etc e tal, papapá. E aí tinha um outro desdobramento internacional incrível, porque um dos projetos delirantes, mas assim fazia um pouco sentido, dos revolucionários de 17 em Pernambuco era resgatar o Napoleão que estava no exílio na Ilha de Santa Helena, né, porque os continentes tinham se separado e aí deixaram um pontinho, que era a Ilha de Santa Helena, no meio do nada, quando os continentes se separaram, e ficava mais perto de Pernambuco. Então eles iam lá resgatar o Napoleão, levá-lo pro Recife, do Recife ele ia para New Orleans, que ainda pertencia à França. Então, cara, mil delírios, Paraná, e o Dom João diz... Que delírio é esse? E manda o Conde de Arcos, que era o governador da Bahia, sair com uma tropa lá da Bahia, né? E a rebelião se espalhou, né? Logo o Ceará, especialmente o Crato, a cidade do Crato, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte se juntam à rebelião. E aí o Conde de Arcos manda uma tropa por terra e bloqueia a cidade, e aí eles não têm nada para comer, só algodão doce. Assim, porque esses caras só produziam algodão e açúcar, não produziam milho, não produziam mandioca, era aquela monocultura, ficam logo morrendo de fome e se rendem em maio de 1817. Ou seja, a tal revolução durou meia hora. E são todos presos, né, e condenados à morte, ao enforcamento e ao arcabuzamento, ou seja, fuzilamento. Né? Quem escapa é o Cabungá. O Cabungá escapa porque ele está lá nos Estados Unidos. Depois ele vai virar embaixador do Brasil, depois da independência nos Estados Unidos. E depois vai ser embaixador na Bolívia, onde vai morrer. Mas o Domingos Martins é levado para o campo da pólvora. Bom, tem a morte do Padre Roma ainda, que eu nem te contei, porque ainda quando a Revolução está em andamento, mandam o Padre Roma, que é uma figura interessantíssima, que eu não vou falar agora, um dia eu falo do Padre Roma, eu falo só pros membros, porque o Padre Roma acabou sendo pai do general Abreu e Lima, ele era José Inácio Abreu e Lima, e o filho dele do mesmo nome, e ainda tinha o Luiz Inácio Lula da Silva Abreu e Lima, e ele executado em Salvador na frente dos dois filhos, e o José Inácio ainda bota a mão no pequeno Luiz Inácio, para o Luiz Inácio não ver o pai sendo executado, né? Ele desembarca na Bahia em missão de paz, assim, para fazer, e é preso, e dois dias depois, já julgado, julgamento sumário e fuzilado, né? E esse Abreu e Lima vira o general Abreu e Lima, que luta junto com o Bolívar na Revolução Bolivariana, por isso que ele é nome de refinaria, refinaria que o Chaves está fazendo, e vai concluir, antes de morrer, lá em Pernambuco. Exatamente, em Pernambuco. Cara, os caras são todos mortos. A revolução fenece. Eles são mortos, têm as cabeças cortadas, as mãos cortadas, pregadas, as cabeças expostas, as mãos pregadas, e os corpos sem mãos e sem cabeça arrastados por cavalos pelas ruas de Salvador e do Recife. Né? O padre João Ribeiro se suicida. O padre Frei Caneca, o grande Frei Caneca, que participou dessa revolução também, é preso, mas é solto depois, daí vai participar da incrível Confederação do Equador, que é uma segunda revolução pernambucana, que algum dia talvez eu fale. A Bárbara de Alencar, que é a grande líder do Crato no Ceará, é presa e fica anos presa num calabouço onde se ouvem os gritos dela. É também uma história incrível. Tem vários heróis incríveis. Mas se tu parar pra pensar por um lado, foi mais uma dessas falcatruas que não tinha como dar certo na real. E tu sabe por que que não tinha como dar certo? Então eu vou te explicar dizendo. Primeiro porque nenhuma revolução dá certo, né? O canal Buenas Ideias é um canal reacionário, cara. O canal Buenas Ideias é contra revoluções, a não ser a revolução contracultural de 1966, 67, 68. Não, sério agora, cara. Essas revoluções iluministas, iluminismo pressupõe estudo, conhecimento, letras, livros que se espalhem pela população. Não basta você ter meia dúzia de próceres, de iluminados, de maçons, de pessoas que estudaram em Coimbra, como muitos deles, de outros que estiveram na Inglaterra e que tomaram conhecimento dessas ideias libertárias, que venham para um país iletrado, retrógrado, afeito ao autoritarismo, que nunca teve uma tradição realmente libertária, a não ser na historiografia, quando fica se relembrando de revoluções que são mais ou menos libertárias e que no estudo da história viram libertárias. Os pernambucanos adoram a sua revolução. Legal, é bom que adorem. Só que ela não foi do jeito que as pessoas acham que foi. A Revolução Farroupilha não foi. A tal Inconfidência Mineira não foi, porque essas revoluções, elas têm que, quando elas vêm, elas têm que vir com uma massa de conhecimento e estudo de um povo. E povo que não conhece a sua história está condenado em acreditar em revoluções fake. E além de tudo, tinha a questão dos escravos, que eu não falei. Eles acabaram decidindo que não poderiam abolir a escravidão. E teve o Batalhão dos Henriques, que era um batalhão só de negros. E teve o rebelo, esse tenente que deu o tiro, que queria que os exércitos revolucionários aceitassem os negros e os libertassem. E os senhores de engenho disseram nananana. Então, cara, é um poço de falcatruas. Não deu certo. Foi bonitinho enquanto durou, mas durou 3 meses. Quase o tempo que eu demorei para fazer esse episódio. 3 meses. Então, espero que tu tenha percebido que a única revolução que vale a pena é a revolução do conhecimento. E a única fonte confiável de conhecimento não é o canal Buenas Ideias. Então vai ler o Evaldo Cabral de Mello, vai ler os livros, vai ler a Devassa, não bem a Devassa, mas quase a Devassa, vai ler os documentos sobre a Revolução Pernambucana de 1817, e tu vai saber mais do que tu ficou sabendo aqui agora. Mas já adiantou alguma coisa, né? Então até logo. Tchau, tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.